Olha só, gente, a ocupação do espaço público no Centro Histórico Leste é discutida no Ministério Público. Para a gente falar sobre esse tema que é muito importante, a gente estava conversando até sobre moradores em situação de rua agora há pouco, já está na linha comigo Hélio da Silva Leite Júnior, gerente de articulação e negócios da CDL de Florianópolis. Bom dia, Hélio.
Bom dia, Miriam. Bom dia, ouvintes da Rádio Mais Alegria. Mais alegria a todos, né?
Ah, sim, Hélio. Hélio, a gente sabe que a CDL é muito ativa nessa coisa do centro histórico ali de Florianópolis para que hajam mudanças, porque a gente sabe que realmente a coisa ficou complicada ali no centro, né? São várias as ações que a CDL faz em conjunto com outros órgãos, outros apoiadores. O que está sendo feito agora, nesse exato momento, junto com o Ministério Público, Hélio?
Realmente a gente está... empenhado em poder buscar a melhoria, a requalificação urbana em todo o centro histórico, uma vez que é um dos tesouros que nós temos aqui em Florianópolis, né? E uma nossa referência histórica grande também está aqui no centro histórico. Essa reunião que teve no Ministério Público, ela trata de uma questão que ela é... assim, geral, mas nessa reunião tratou-se especificamente do inquérito civil público, em que o Ministério Público está movendo em relação aos bares ali da Ratcliffe, Nunes Machado, em razão de alguma reclamatória por abuso de som, das atividades nas ruas, né, para fora do estabelecimento, e que por muitas vezes... E esse é um inquérito já antigo, acho que 2011, 2013, e que por muitas vezes muitas dessas atividades que acontecem lá não são nem promovidas pelos bares da região. São atividades que acontecem alheio aos estabelecimentos e até alheio ao poder público, são às vezes até eventos que acontecem sem conhecimento, sem autorização do poder público, e que acabam dando impacto como se os estabelecimentos fossem também responsáveis por isso. Então, o que foi tratado é que a gente pudesse identificar, e a gente solicitou para o Ministério Público, solicitar que possa separar o joio do trigo, significar o seguinte: a grande maioria dos empresários lá trabalha dentro da normalidade, respeito à legislação, convivem com a comunidade de moradores locais lá, mas existem alguns excessos, algumas situações que não respeitam, e isso realmente precisam ser tratados para que a gente possa fazer com que as coisas que aconteçam agrade e todo mundo ganhe nesse processo, né?
Correto. Eu li uma matéria, Hélio, sobre o juiz Marcelo Kras Borges, da 6ª Vara Federal de Florianópolis, que ele fez um alerta sobre os efeitos, segundo ele, nocivos da falta de participação popular na tomada de decisões urbanísticas. Ele citou a gentrificação, que é como é chamado o processo de intervenção em centros urbanos, com a exclusão de moradores de baixa renda e uma possível elitização. Abre aspas para o que ele falou. Sob a justificativa de revitalização dos centros históricos e antigos da cidade e a transformação de zonas originalmente protegidas em residenciais e turísticas. Segundo ele, fecha aspas, o fenômeno não tem ocorrido só no Brasil, mas também em metrópoles aí como Berlim, na Alemanha, Paris, França e Istambul, na Turquia. O que ele quis dizer aí é que, no caso, como se quisessem elitizar o centro histórico. Seria isso?
Infelizmente, até estranho essa manifestação de um juiz federal, porque até a expressão gentrificação, ela está deturpada dentro desse processo. Porque a gentrificação, ela significa a requalificação urbana de um espaço.
Sim.
Não significa elitização. Significa recuperar o espaço, qualificar o espaço para o convívio. E não significa elitização. Então, assim... ele acho que foi infeliz nas suas manifestações, porque essa deturpação da expressão gentrificação é usada muito para as pessoas que se dizem de esquerdas, nos seus discursismos aí, políticos partidários de esquerda, né, e que procuram denegrir todo um processo de desenvolvimento de uma região. Eu acho muito infeliz as declarações ao uso da expressão gentrificação nessa deturpação de sentido, né?
Sim, eu...
Mas, na realidade, os espaços públicos precisam estar qualificados. É importante que a gente possa estar promovendo o cuidado dos espaços públicos, porque é neles que nós convivemos.
Sim.
É neles que nós encontramos os amigos, a família, é neles que nós circulamos no dia a dia para o trabalho, para a escola, né, para o passeio. Então, todo espaço público é um espaço nosso. O espaço público não quer dizer que é de ninguém. O espaço público quer dizer assim, é meu, é seu, é nosso, é de todo mundo. Nós temos que cuidar com isso, porque isso significa diretamente melhor qualidade de vida, uma vez que esses espaços estão cuidados. E à medida que eles estão deteriorados, isso acaba trazendo a marginalidade, compromete a segurança, a sensação de segurança e a qualidade de vida nossa.
Com certeza. Eu concordo com você, até porque a CDL tem aos sábados a feira permanente Viva Cidade. Isso para mim não é elitizar, isso é para o público, não é verdade?
Sem dúvida. É um processo que nós já atuamos há 5 anos ali na região e que visa justamente promover essa revitalização. E a revitalização, ela não é só reforma de prédios. Pelo contrário, não adianta você fazer reforma de prédios se as pessoas não se apropriam do espaço.
Correto.
A requalificação urbana, ou revitalização, ela é feita de pessoas para pessoas. Então, assim, é o processo de trazer o movimento das pessoas para a rua, fazer de um espaço público uma área de estar, uma área de encontro com os amigos, com a família. E é isso que a gente promove lá no, naquela região, no sentido de poder levar pessoas de bem circulando naquela região e evitar com que aquela região se degrade. Esse, a gente não diz que é um processo de gentrificação, porque ele não está envolvido diretamente até na melhoria de patrimônios ainda. Agora a gente esteja buscando aí, de todas as formas, ao longo dos anos, uma pressão em cima do poder público, para que a gente possa realmente ter também uma requalificação estrutural lá na estética paisagística da cidade, realmente refazer aquele pavimentação, fazer aquela fiação subterrânea para melhoria do visual daquela região, acertar a pavimentação, a gente poder depois, com isso feito, estimular os empresários a poderem colocar bancos, floreiras e tudo, para que as pessoas possam estar convivendo num espaço saudável, num espaço qualificado e cada vez mais gostoso de estar, né?
Com certeza. O que eu te pergunto, Hélio, é que a gente sabe que os projetos todos que a CDL tem em parceria aí, visando sempre a população e também os lojistas, né, que têm sofrido muito, justamente porque, claro, quando você revitaliza e você leva cultura, leva música e temos bares ali no entorno, o que acontece? Durante a noite, a gente sabe, eu toquei nesse assunto ainda há pouco, moradores em situação de rua, e eles se aproveitam dessas pessoas que estão ali para pedir comida, aí bebem, a gente sabe que infelizmente utilizam drogas, eles mexem no lixo durante a madrugada. Eu já vi várias ações da CDL junto com a Concap, fizeram mutirão já com lojistas para pintar fachadas de lojas, para limpar, jogar muita água ali, porque fica um cheiro medonho, horrível ali naquele centro histórico. Eu que trabalhei durante muito tempo ali, naquela região leste do centro. E o que vocês veem, que eu acho que barra, tudo isso é fantástico, mas nós temos que dar uma solução para esses moradores, porque enquanto você vai revitalizando, você vai deixando bonito, você vai deixando atrativo para a população, mas se eles estão naquele entorno e durante a madrugada, onde um cidadão de bem está dormindo, descansando para no outro dia trabalhar, ou se for o caso de um fim de semana, ele poder curtir o fim de semana ali no centro histórico, ele chega e se depara com o quê? Se depara com a sujeira, com aquele cheiro ruim. Como é que está sendo feito isso, sendo que a prefeitura, já através de vários órgãos, estão tentando mudar essa situação e cada vez parece que fica pior, Hélio?
Isso é um trabalho complexo que demandam várias frentes, né? Então, assim, ó, o estímulo a que as pessoas de bem possam frequentar cada vez mais os espaços públicos, ela por si só já é um fator de segurança natural, porque o lugar onde as pessoas de bem circulam, aproveitam como área de estar, ponto de encontro, essas pessoas que com intenções aí de com má intenções, elas acabam se afastando. As pessoas, pessoas em situação de rua, enfim, bandidos aí, eles se apropriam do espaço, uma vez que o espaço não é utilizado por pessoas de bem. Então, o fomento e a qualificação desses espaços para que as pessoas possam utilizar, isso já naturalmente traz a segurança pública. Então, assim, ó, uma recuperação de um espaço público, ele é importante porque às vezes pessoas de bem começam a frequentar. Agora, assim, ó, não é porque o poder público tira na força esse pessoal, porque ela não pode nem antes de revitalizar e muito menos depois. Mas isso acontece naturalmente, porque onde tem as pessoas de bem frequentando cada vez mais as pessoas com má intenções vão para outros lugares menos frequentados para poder cometer seus delitos ou se drogar, enfim. Mas paralelamente a isso, e o poder público municipal e a prefeitura tem trabalhado muito forte, intensamente, a gente parabeniza muito o trabalho da assistência social no município, que tem feito um trabalho paralelo de poder abordar essas pessoas que estão em situação de rua, para que eles possam ter oportunidade de tratamento, de poder ter pelo menos algumas necessidades básicas no dia a dia supridas, né? E para que essas pessoas busquem realmente a volta ao convívio à sociedade, para que a gente possa resgatá-las à sociedade, independente de qualquer processo de revitalização. Mas isso é importante paralelamente acontecer, para a gente poder realmente atuar num problema grave que é este, que acontece no mundo inteiro, até nos países mais ricos e desenvolvidos. Nós temos assim, um público de pessoas em situação de rua muito forte, né, e que a gente tem que buscar atuar localmente. Então são várias ações que precisam acontecer paralelamente para que a gente possa deixar o local mais em condições de poder receber essas pessoas de bem, a nossa sociedade, a gente como sociedade poder usufruir mais isso, né? E à medida que a gente usufrui, menos condições de delitos aí, de coisas ruins acontecem no local.
Certo. Hélio, e após esse encontro, visando aí a revitalização da região ali, do centro histórico, a região leste, dentro daquilo que ficou decidido, qual seria o próximo passo da CDL em conjunto com todos esses... Até você pode citar os seus parceiros aí, por favor.
Certo. Essa reunião com o Ministério Público foi extremamente importante, porque lá saiu uma proposta de TAC, em que nesse TAC uma das condições que foram feitas lá foi dar um prazo para a prefeitura para ela poder regulamentar essa questão de utilização do espaço dos estabelecimentos da porta para fora, que é esse o problema que consiste o inquérito lá. Então, isso acaba gerando essa falta de regulamentação de utilização desses espaços públicos da porta para fora, é que está gerando muitos problemas. E com isso, os estabelecimentos não têm a segurança jurídica de poder ter uma autorização na mão e realmente poder dar a tranquilidade que aquela autorização não vai dar problema para ele. Isso não dá para acontecer hoje. Então, a prefeitura precisa promover uma regulamentação para que possa dar segurança jurídica a esses estabelecimentos à utilização, estabelecendo horários, espaços que podem ser utilizados para fazer essas atividades da porta para fora, né? O horário, enfim, o volume de sonorização, tudo para que seja uma coisa que agregue a todos, que não conflite com moradores, a ninguém ao seu redor. E isso foi um passo extremamente importante nesse processo, porque a prefeitura, ao regulamentar, promover essa regulamentação, ela vai promover a regulamentação para todo o município. E tomara, né, que a prefeitura nos chame para poder contribuir nesses condicionantes que vão ser estabelecidos nesses regulamentos, para que a gente possa ter uma regulamentação boa, adequada, e que todos possam usufruir e a gente possa fazer com que esses estabelecimentos possam nos ajudar a revitalizar esses espaços públicos, porque à medida que eles fazem essas atividades da porta para fora, elas fomentam o movimento de pessoas do bem na região, e isso faz com que a região possa realmente se tornar mais segura, com pessoas de má índole, má intenção, ou até pessoas que consomem droga possam se afastar dessas regiões.
Certo. E, inclusive, Hélio, a gente sabe ali que o Largo da Alfândega está sendo revitalizado já. E existe alguma proposta para... Eu acredito que deveria... Está muito, muito separado ali o centro. Tem o Largo da Alfândega, daí tem o leste ali do centro histórico. Teria alguma forma de integrar melhor toda junto com a Praça 15 para que se tornasse uma coisa só?
Sim, sem dúvida. Já nós temos alinhado, e a prefeitura também já fez estudos como nós aí, em relação à utilização do centro histórico como um todo, e a gente tem identificado um eixo extremamente importante que vai do Parque da Luz, que é a cabeceira da Ponte Ercílio Luz, até passando a Avenida Ercílio Luz, quase chegando a Mauro Ramos, um único corredor, né, que desce ali pela Conselheiro Mar, Francisco Tolentino, atravessa o Mercado Público, o Largo da Alfândega, a Praça 15, a Praça Fernando Machado, a João Pinto, Tiradentes, Antônio Luz, Vitor Meirelles, aquela região toda, passando pela Estrela Luz, indo para Bucão Viana, enfim, que é um espaço, é um corredor que a gente identifica onde devam concentrar mais as atividades, que a gente possa ter um foco maior em criar espaços de convívio, né? Porque isso é um corredor extremamente importante e que fomenta a circulação de pessoas em todo o centro histórico. A partir do momento que as pessoas utilizem mais esse corredor, ela irriga de pessoas todo o centro histórico. E isso faz a distribuição, como já voltei a falar, estou voltando a falar, quanto mais as pessoas de bem circularem na cidade, nas ruas, nas calçadas, nos calçadões, menos a gente vai ter um impacto de falta de segurança pública ou de questões de consumo de droga, etc.
Certo. Eu conversei com Hélio da Silva Leite Júnior, gerente de articulação e negócios da CDL Florianópolis. Hélio, desde já eu te agradeço por conceder a entrevista e desejo, e também coloco o programa Planeta Catarina sempre à disposição da CDL, você sabe que somos parceiros, e eu desejo mesmo que vocês consigam realmente fazer com que essa cidade, essa parte da cidade ali, né, que é o centro, que é patrimônio histórico, é patrimônio do nosso povo, tantas histórias, tantas memórias tem aquilo ali, que vocês consigam sim revitalizar com o apoio de todos esses órgãos que vocês têm junto a vocês e a população principalmente, tá certo, Hélio?
Tá certo, Miriam, muito obrigado. Realmente é um programa Planeta Catarina, um momento importante para que a população tome conhecimento dos fatos, né, que ocorrem na nossa região. E desejar um bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mais Alegria, e dizer que é uma felicidade sempre estar junto aí, podendo estar conversando com você.
Conte sempre conosco, e agradecimentos a Miriam também, que é uma querida.
Com certeza.
Tá certo. Darice, tá certo. Obrigado. Um bom dia para você.
Bom dia a todos.
Tchau, tchau. Agora sim, 9 horas e 24 minutos.